Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, 18 de junho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós, de imediato, vamos à participação da Brenda Karamaski, da CBN Maringá, falando da situação de saúde aqui no nosso estado. A ocupação de leitos chega a 90% na regional de Maringá, isso por conta das síndromes respiratórias. E vem o feriadão por aí, e tem essa perspectiva de mais circulação de pessoas, consequentemente, mais do vírus também. Comente para a gente aqui, traga essas informações ao vivo, Brenda. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Esse aumento dos casos de doenças respiratórias tem provocado uma sobrecarga no sistema de saúde pública, isso no nosso estado todo, e como você disse, aqui na 15ª Regional de Saúde, que abrange Maringá e região, quase 90% dos leitos estão ocupados por pacientes com síndromes respiratórias. Desde o começo desse ano, foram notificados 852 casos de doenças respiratórias nos municípios aqui da 15ª Regional e desses, 561 pacientes se curaram. Ainda há 217 casos em investigação, 38 pessoas morreram, outras 36 mortes foram em decorrência de comorbidades associadas e, por isso, não entram nas estatísticas como mortes causadas pela síndrome respiratória. A cobertura vacinal contra a gripe na região está baixa, em 47%. Aqui em Maringá, a unidade de pronto atendimento da Zona Sul é a que concentra mais atendimentos de pacientes com sintomas de doenças respiratórias. O secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi, diz que todas as UBS registraram aumento de casos, poucos com complicações. Nós ouvimos o secretário, que inclusive falou sobre a questão estadual, porque ele está junto com o Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná. Vamos ouvi-lo.
Nós temos tido uma média de 85% a 90% de ocupação em todos os leitos da nossa região, mas também em contato com a doutora Elizabeth, nossa diretora da 15ª Regional de Saúde. E estou aqui também com o secretário de Estado, Beto Preto, que junto com todos os secretários de outras regiões, estamos trabalhando para que os leitos de menor complexidade possam receber os casos mais leves, desta forma, não sobrecarregando os hospitais de referência para os casos mais graves.
Essa foi a fala do Antônio Carlos Nardi, que é secretário de Saúde aqui de Maringá. Em um outro trecho de uma fala dele aqui para a gente também, ele reforçou o que o Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, já vem falando há algum tempo, que a saída para a gente não ter essa sobrecarga, para que ela não se mantenha no sistema de saúde do Paraná, é a vacinação. As pessoas precisam se vacinar, a vacina está disponível contra a gripe, para que esses casos não evoluam. Pode ser que você tenha uma gripe leve, pode ser que esse caso evolua para um quadro mais grave. E aqueles cuidados que a gente manteve por tanto tempo na pandemia da Covid-19 e que acabamos perdendo, né, Joyce? Então, de estar com sintoma gripal, tá tossindo, espirrando, usa máscara, evita aglomeração de pessoas, lave as mãos com frequência. Esses cuidados parecem tão básicos, né? Mas eles podem fazer muita diferença nesse instante que a gente está vivendo aqui no estado inteiro com essa questão das síndromes respiratórias graves. Joyce.
Muito obrigada, Brenda. E é isso mesmo, é um alerta para todo o estado. A situação por aí está nesse patamar que chama muita atenção, alerta. Aliás, o Paraná em alerta em saúde pública diante disso, mas isso vale para todas as regiões e com esse feriadão vindo por aí, a preocupação aumenta. Então, recado dado aqui no CBN Paraná. Outro recado que a gente deixa sobre violência e violência contra a mulher, com as participações por aqui das CBNs em Ponta Grossa e em Cascavel. Primeiro, o Emanuel Fornazari nos contando sobre um caso na região central do Paraná, em Pitanga. Uma mulher fingiu desmaio para poder ser levada ao hospital e denunciar o companheiro por cárcere privado. Mais uma tentativa dessas mulheres de se comunicar e chamar atenção para si e também para o problema. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Uma história que a gente traz em relação ao sucesso dessa mulher de conseguir fugir, mas a necessidade de uma atenção maior das autoridades para que haja um suporte e a gente consiga combater. Até porque eu vou passar daqui a pouco a ficha criminal que foi repassada desse suspeito pela polícia. E ele já tem uma ficha bastante extensa. Uma mulher de 27 anos, fingiu passar mal e chegou a encenar um desmaio para ser levado a um hospital e conseguir pedir socorro após ser agredido e mantido em cárcere privado pelo companheiro. As informações são da Polícia Militar. O caso foi em Pitanga, na região central, atendido pela Polícia Civil, que coordena a região a partir de Guarapuava. A polícia vítima relatou que morava com um homem e que ele a proibia de sair de casa. Ela também afirmou que recentemente, quando disse que ia embora, foi agredida por ele com um relho, que é tipo um chicote de couro que costuma ser usado para bater em cavalos. O homem de 40 anos foi preso em flagrante. A polícia militar foi chamada pela equipe do hospital, que, segundo a corporação, constatou lesões em um dos braços e nas costas da vítima, que só conseguiu pedir ajuda após fingir precisar de atendimento médico. A vítima disse que precisava comprar cigarro na cidade e durante o trajeto teve que fingir estar passando mal e chegou a encenar um desmaio para que o autor a levasse até o hospital, para que o suspeito a levasse até o hospital, onde, ao ser atendida, pediu ajuda às enfermeiras. O homem está sendo investigado pelos crimes de cárcere privado, injúria e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. De acordo com o delegado Paulo Emílio Terra, o suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia por crimes como porte de drogas, tráfico, ameaça, porte de armas e até feminicídio. O nome dele não foi divulgado e a vítima agora recebe suporte de assistência social para que fique protegida enquanto esse suspeito está detido, está preso. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. E eu, como falei, aciono agora o Marcelo Moraes em Cascavel, porque a gente sabe como apoia mulheres de maneira geral e em Leais, em especial, as vítimas de violência doméstica, violência dentro de casa, para o dia a dia, para formação, para apoio mesmo. E tem uma iniciativa em Cascavel em que será lançada, implantada a Casa da Mulher Paranaense. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Cascavel deu um passo importante rumo ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. O município foi autorizado a receber a Casa da Mulher Paranaense, um espaço especialmente voltado ao desenvolvimento, capacitação e valorização do protagonismo feminino. A autorização para a solicitação de execução da obra foi oficializada por uma resolução assinada ontem, emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, durante uma reunião extraordinária. A medida está alinhada com uma resolução, a resolução CEMIP número 25/2025, que prevê o repasse de recursos estaduais para projetos de apoio às mulheres e pessoas idosas nos municípios do Paraná. O projeto seguirá um modelo padrão, prevê um investimento de quase 2 milhões de reais, viabilizado por meio do repasse fundo a fundo. Os recursos poderão ser utilizados para a construção, reforma, ampliação dessas estruturas voltadas às políticas de direitos da mulher. A presidente do Conselho Municipal aqui em Cascavel, a Poliana Lauter, foi quem assinou a resolução ontem, destacando a importância da iniciativa para a criação de um ambiente acolhedor e funcional, onde as mulheres poderão acessar serviços de apoio psicossocial, qualificação profissional e outras ações que possam favorecer a sua autonomia e segurança. E com essa aprovação, Cascavel consegue reafirmar um compromisso com a equidade de gênero, fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, caminhando, ou pelo menos proporcionando, uma sociedade mais justa, inclusiva e também igualitária. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo Moraes, então, com essas informações. Pré-feriadão, feriado chegando por aí, muita expectativa para as movimentações nas estradas e a gente daqui a pouco vai trazer essa perspectiva também em relação a isso, porque muita gente vai sim aproveitar esse último feriado do ano. Vamos fazer o seguinte, eu já vou acionar o Rafael Sanches, da CBN Londrina, para trazer essa perspectiva, até porque tem novidade nas rodovias, é o início dessa movimentação do lote 3, que contempla aqui região de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, assim como o lote 6, que é para o Oeste Paranaense. Rafael, conta para a gente sobre essa perspectiva. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no CBN Paraná em todo o estado. É isso, nas rodovias especificamente do lote 3, rodovias administradas pela CCR, PR Vias, a expectativa é de 337 mil veículos trafegando durante todo este feriado prolongado de Corpus Christi, feriado da própria, previsão estimativa da própria concessionária, um número 10% maior do que nos dias comuns. Há algumas datas, como a quinta-feira, ou seja, amanhã, e o domingo, né, saída e retorno do feriado, devem registrar os maiores picos de movimentação. Amanhã, 79 mil veículos devem pegar as estradas, uma alta de 21% na comparação com os dias normais. E no domingo, 83 mil veículos, um aumento de 59% em relação à normalidade. E claro, no caso aí da CCR PR Vias, que é a concessionária desse trecho, o gerente, né, de fiscalização de operações da companhia lembra que o motorista precisa tomar todos os cuidados e, claro, que caso precise dos serviços da companhia, tem as bases espalhadas durante todo o trecho atendido pela concessionária, inclusive com o telefone disponível para auxílio, o 0800-376-0000. Portanto, as estradas aqui do lote 3 do Paraná, 569 quilômetros, a expectativa é de 337 mil veículos trafegando nesse feriadão prolongado, para quem pode, né, Joyce?
Exatamente, para quem pode. Aqui na CBN, a gente segue com o nosso plantão, então segue o compromisso também de informação para você, mesmo durante o feriadão, seja na sua viagem, seja permanecendo na cidade. Bom, nessa semana, houve muita movimentação na Assembleia Legislativa do Paraná, e um dos assuntos mais debatidos foi o projeto que previa o reajuste salarial para professores da rede estadual de ensino. Então, foi aprovado, no final das contas, esse projeto que prevê o reajuste. A mudança deve representar um acréscimo de R$ 250 para educadores que trabalham 20 horas semanais e de R$ 500 para aqueles professores que têm carga horária de 40 horas semanais. Então, o projeto aprovado contempla servidores ativos, inativos e pensionistas, observadas as regras de paridade, com o objetivo de adequar os vencimentos ao piso salarial nacional da categoria deste ano. Os valores vão se aplicar também aos níveis e classes do quadro próprio do magistério e também ao quadro único de pessoal, que é uma estrutura mais antiga, que será extinta com a incorporação de novos profissionais ao primeiro quadro, que é o quadro próprio do magistério. Com reajuste, os profissionais no topo de carreira podem alcançar remuneração superior a R$ 13.900, considerando salário, auxílio e gratificação. O impacto anual estimado nessa mudança é de R$ 456 milhões, segundo o argumento do governo do estado neste projeto. Houve bastante discussão com a apresentação de emendas, tentativa da oposição de equilibrar, inclusive, mais esse reajuste conforme a carreira, mas também pensando na estrutura do Estado. E no final foi aprovada, então, a proposta desta forma e vai para a sanção do governador Ratinho Júnior. Nós vamos ficando por aí, que nós conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Ponta Grossa, além de Maringá e também Cascavel.